Razor,
Rider,
Laser.
Você quis dizer
Razor.
Salve pessoal, meu nome é Garden Luiz Felipe Garden, estamos aqui para mais um Razorcast e eu já começo o Razorcast de hoje pedindo novamente para você que tá aqui ouvindo marcar o Razorcast na sua lista de podcasts favoritos, seja aí no Spotify, no Apple Podcast, onde quer que seja, eu quero que você marque, porque a partir de hoje eu vou trazer mais um motivo para você continuar ouvindo o nosso Razorcast e esse motivo está aqui como grande convidado do dia. Chegou a hora de trazer ele, o roteirista dos mil canais, o amante de jogos de luta mais multitarefado do universo dos esportes, o dobrador master dos fuso horários e que agora é o mais novo parceiro da Razer no Razercast, Renato Cavaleira. Renato Cavaleira, seja muito bem-vindo, como é que você tá?
E aí, Garden, tranquilinho, cara? Pô, treinou bastante essa introdução aí, hein, cara? Coisa bonita, coisa gostosa, cara. E aí, tranquilinho?
Graças a Deus, tô melhor agora. Pô, a gente sempre faz uma introdução bacana pros convidados que vêm aqui. Eu devo dizer que é uma das partes mais agradáveis do podcast poder fazer essas introduções. Pô, cara, é muito bom, é muito bom. E todo mundo gosta também de ouvir quando a gente faz essas introduções. E, cara, tem um motivo muito especial para você ser o convidado do nosso podcast de hoje. Afinal de contas, Renato Cavaleira fará parte do nosso Razercast daqui pra frente, né? Vai participar aí dos próximos episódios, trazendo o que ele traz de melhor em todos os seus conteúdos, que é aquelas curiosidades que você nunca pensou em saber, mas que você descobre porque ele traz pra você. Cara, pior, a gente já decidiu as pautas dos próximos podcasts, né? Eu vou te passar daqui a pouco, mas já adianto que vai ser de uma franquia da Microsoft, o próximo.
Eita, aí sim, cara. Só manda pra mim aí que eu mato meus peitos e tal. Tem que estar acostumado, porque como você mesmo disse, pra quem não sabe, eu sou roteirista de vários e vários canais aí no YouTube, por exemplo, o Joberão, o Colônia Contra-Ataca, o pessoal que gosta de jogos de luta, Cofre da Depressão, Eterno Ninja, e vários outros, até alguns que eu não posso falar. Então, eu trabalho com curiosidades e pesquisar e traduzir do japonês, e traduzir do coreano, traduzir do inglês, do espanhol, eu tenho que fazer essas coisas. Então, o que chove é curiosidade maluca, e a partir de próximo episódio, talvez esse aqui também um pouquinho, eu vou levar para vocês muitas curiosidades absurdas que você nunca esperou ouvir ou nunca esperou saber sobre os jogos que você mais gosta ou jogos que você também não conhece, dependendo, entendeu? Porque quem me conhece no Twitter sabe, eu fico falando dos produtores, das empresas e por aí vai. Então agora eu vou trazer isso para vocês aqui na Razer.
E uma curiosidade que é sempre importante falar, e foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu te conheci, foi: você vive no fuso horário do Japão, não é verdade?
cara...
Cara, como que é isso, cara? De assim, eu entendo, muitas vezes você precisa correr atrás do conteúdo que tá lá, então tá no mesmo fuso horário, faz sentido. Agora, você literalmente vive com o horário trocado, cara.
Tem muitos motivos. O primeiro motivo é que tem cliente meu que é do Japão, entendeu? Então é legal, é bom viver lá, porque lá, como vemos, é o Japão e todo mundo quer viver no Japão, porque o Japão é maravilhoso. Entendeu? Então, pelo menos nisso aí, eu vivo no Japão, né? Eu só no horário. Entendeu? Foi um lado bom. Mas por outro também, porque como eu escrevo muito, é muito importante que eu tenha bastante silêncio para poder ter concentração, entendeu? E fazer um texto fluido ou algum conteúdo interessante para quem vai assistir. Então, trabalhar de madrugada é muito melhor. Principalmente porque eu moro numa casa com 3 mulheres. Entendeu? É complicado, não que mulher seja, assim, elas gostam de conversar e aí, pô, elas não estão erradas, e eu tenho que aproveitar a casa delas, e eu gosto de silêncio quando eu trabalhar, então automaticamente eu acabo indo cada vez mais até minha madrugada dentro, aí eu converso com o pessoal do Japão em vez de conversar com o pessoal do Brasil, entendeu?
Caraca, cara, nossa, que loucura, eu entendo bastante, eu também... É porque é uma questão do brasileiro, né, cara? O brasileiro, ele é comunicativo, ele quer ficar conversando.
Exato.
Se você tá ali no ambiente, ele vai querer colar ali do teu lado pra trocar uma ideiazinha. É normal. É normal da convivência brasileira e...
E é o correto, cara. Porque tu também ficar sozinho também é um saco, né? Convenhamos. Entendeu? Então, eu não vou chegar e vou falar assim, não, pessoas, não conversem. Não tem como, cara. Não tem como. É errado da minha parte.
Exatamente, exatamente. Mas... Hoje a gente vai trazer aqui não só um podcast que apresenta Renato Cavaleira, como também um podcast que vai servir como seu guia definitivo para tudo que você precisa saber do Xbox Series S ou do Series X e também do PS5.
Nem um pouco pretensioso essa introdução, hein, cara? Nem um pouco pretensioso.
Não, nem um pouco não, mas sabe por quê? Porque eu vou te falar uma coisa aqui, ó. Olha a questão.
E conversa.
O grande detalhe não é você ter todas as informações. É você saber como buscar as que você não sabe.
Nossa, é por isso que ele é apresentador.
E quem melhor do que isso? Do que Renato Cavaleira, o cara que vai atrás das fontes mais complexas e mais difíceis de serem encontradas. Esse podcast aqui, ela vai sair sabendo, cara, tudo que eu precisar saber, o que eu não sei de PS5, Xbox Series X, pra onde que eu vou procurar? Vai saber a partir daqui, entendeu? Ah. A gente vai dar os salvos nos ouvidos, entendeu?
Ah, Garden, só porque eu fico lendo revista japonesa de 1998... Ou então um Fire que lançado em 1987, de algum jogo obscuro de uma empresa que já faliu, não quer dizer nada, cara.
É isso. Não quer dizer nada, né? Absolutamente nada, pô. Eu não leio o Flyer de hoje, tá ligado? O cara tá lendo o Flyer da empresa que faliu em 1987. Aí não dá. Mas vamos lá. Já vamos começar, né? Falando que, o Cavaleiro, o que que definiria a geração atual, né? A nova geração. É porque é meio complicado falar geração atual, porque ela já entrou, mas ainda não tá ali estabelecida. A gente ainda tá naquela fase de transição do PS4, Xbox One, pros Series S e X e pro PS5. Mas, basicamente, a gente tem ali três pilares que são bastante importantes e que delimitam essa diferença pra geração anterior. É o SSD, que é uma tecnologia de armazenamento permite que tudo se carregue muito mais rápido, né? Ele tem uma leitura muito mais rápida. O Ray Tracing, que traz aí o hardware dedicado para traçar raios em tempo real. Então tem um aprimoramento de reflexo, de iluminação, esse tipo de coisa. E também a resolução em 4K, que é algo que, apesar de já existir no Xbox One X e no PS4 Pro, agora já está aqui de fato estabelecida nesses consoles.
É, entre aspas, no Xbox, no PS4 Pro, né? Que ele faz um pisquele aí meio... Uhum. Né? Daquele jeito.
É, naquelas, né? Ah, poxa. Bati o 4K, mas também não batia o 4K.
É um 4K, mas não é um 4K. É um 4K, 4... Entendeu? 4K, entendeu?
É. É um 4 casinho ali, mas pegava.
Então, Então, e também o que eu percebo nessa geração, principalmente é o foco das grandes produtoras. É, ao mesmo tempo que são hardwares e consoles muito parecidos, são totalmente diferentes nas suas propostas. Cada um segue por um caminho completamente diferente do que oferecer ao público, da forma de como vai atender o público. E eles levam o hardware deles basicamente dentro desse sentido. E não só o hardware, às vezes o software. Por exemplo, por que os Xbox eles são tão amados por um grande público? Porque eles são focados, a linha que eu estou dizendo, né? A linha é focada basicamente em comodidade. Porque o principal que eles estão oferecendo é ser fácil para aquele cara que quer uma coisa muito boa de gráficos e performance, ou aquele cara que só quer chegar em casa, depois de um dia de trabalho, jogar uma horinha, duas horinhas no máximo de um joguinho, desligar e só voltar no dia seguinte, depois de trabalhar ou no fim de semana. Então, você vai olhar, por exemplo, no PS5, ele já tem um outro foco, ele já tenta buscar muito mais a imersão, a forma de ver as coisas de uma maneira diferente. São coisas assim que tem para todo mundo. E isso é sensacional, porque por muito tempo foi focado sempre que o público gamer era uma coisa só. Era os garotos que gostam de videogame. Hoje em dia você tem várias formas de abordar isso, porque não é só simplesmente o mesmo público de sempre. Agora esse público modificou, mudou, melhorou, criou mais possibilidades, mais formas de entender o que pode ser feito com um jogo. Não é só diversão, não é só imersão, não é só aprendizado. Mostra o quão legal são os games, entendeu? Dá para agradar todo mundo e tem conteúdo para todo mundo.
Isso é até importante de falar, porque tem muita gente que traz esse pensamento de guerra de consoles, etc., que não é uma parada nova. Muito pelo contrário, isso aí no mínimo existia lá desde do Nintendo com o Sega Genesis, né, o Mega Drive, e acho que até o Master System, na real, antes, mas eu não tenho muita certeza disso. Era, né? Nintendo Master System? Não, era Nintendo Mega Drive, eu sei que ficou bem, bem claro por conta do Sonic e do Mario, né? Mas eu acho que pegou, chegou a pegar um pouquinho, não pegou não.
É, olha só, as guerras dos consoles existiam desde a década de 80, quando a Atari, ela tentava prestar um serviço daquele jeito dela, e todas as outras tentavam competir. Então era muito dentro desse sentido. A guerra chegou a outro nível com a Nintendo e o pessoal da Sega. Um nível assim absurdo. Mas ela também existia, por exemplo, nos arcades. Entendeu? Então o que o pessoal vê hoje? Ah, o pessoal reclama muito no Twitter por causa de guerra de consoles. Cara, antes de existir Twitter para ter onde reclamar, já existiam essas guerras de outras formas. Você pegar livros hoje em dia, que fala sobre a guerra dos consoles, é um ótimo livro, por exemplo. O livro do Velberan, ele conta muito sobre essas coisas também. Cara, tu vai ver a diferença que é isso. Só que como antigamente o pessoal era mais complicado para você conseguir um console, que era algo novo e às vezes marginalizado, quem não podia pegar um console no Brasil. Ele podia pegar o amigo para pegar outro console, e aí poderia jogar os dois. No meu caso, por exemplo, que eu tinha um Super Nintendo, meu vizinho tinha um Mega Drive, e éramos felizes para sempre, entendeu? Só que na gringa, cara, era complicado. Só você ver os comerciais que, por exemplo, a Mega Drive fazia, o pessoal da Mega Drive fazia, a Sega. A Sega dos Estados Unidos fez a campanha Nintendont. Que justamente...
Eu lembro dessa, isso aí. Sega Does What Nintendo Don't.
Exato, né? Exato. E que, cara, era muito mais agressivo, porque não era só brigando no Twitter, não, cara. Ia na televisão pra basicamente ofender o concorrente. Inventava mentiras do outro e botava nas principais comunicações e tal. Cara, então, o pessoal, hoje em dia, pelo menos eu acho que eu vou deixar sendo essa crítica, já deixei desde antes. Mas, pô, em vez de aprender os erros do passado, o pessoal continuou perseguindo os erros, só que de uma forma ainda mais burra, na minha opinião. Cara, brigar por videogame é de uma coisa assim tão... Se até os próprios caras do videogame não brigam entre si, por que que a gente vai ficar brigando, cara?
Exatamente, foi algo que a indústria, para se profissionalizar, superou. E hoje em dia já não mais apoia esse tipo de situação. Muito pelo contrário, cara. Até quando saiu o Xbox Series X, aí a PlayStation comentou, inclusive no próprio Twitter, para parabenizar o lançamento. E é assim mesmo, cara. O mercado segue crescendo, tem espaço para todo mundo.
Sim.
E um detalhe que é muito importante é... Esses consoles, eles têm versões diferentes, versões distintas entre si. O PlayStation 5 tem a sua versão com entrada para mídia física e tem a sua versão apenas para mídia digital. Tá lá o HD, tudo normal. Isso vale ressaltar, é a única diferença entre essas duas versões. Uma tem um driver para mídia física e outra não. Já a Microsoft com o Xbox, ela optou por trazer dois consoles bastante diferente. O Series S, ele é meio que uma porta de entrada para essa geração. Ele faz tudo que a outra galera da geração faz, só que é um pouco menor, nem sempre bate as mesmas especificações técnicas, mas ele permite que você faça tudo o que tu quer. Quer Ray Tracing? Tem. Quer SSD? Tem. Quer 60 frames 1080 ou 120 frames, às vezes, em alguns jogos? Vai ter, e é isso aí. Enquanto o Series X, ele já é parrudão, geladeira lá do Snoop Dogg, não sei se você chegou a ver isso, viu?
Sim, sim.
Então, geladeira do Snoop Dogg gigantona, com entrada pra drive, etc.
Cara, complementando sobre o, pelo menos dentro do Series S, ele tem muitas, assim, o Series X, ele é o top de linha da linha da Microsoft, mas aí muita gente pensa que o Series S, ele é fraco, ele é ruim, simplesmente. É que o grande problema dele é que ele é comparado com o próprio Series X, entendeu? E aí, pô, realmente ele vai parecer que é um console mais fraco, mais complicado e tudo mais. Então, o que as pessoas têm que ver é que são propostas diferentes para públicos diferentes, entendeu? Quem está interessado no Series S, ele tá focando em outras coisas diferentes do pessoal que quer o Series X. O Series X, ele é uma altíssima qualidade para quem é chamado gamer hardcore e para públicos que tenham mais dinheiro, entendeu? Só que o Series S era uma coisa para um outro tipo de público que consegue, de qualquer forma, ser uma evolução absurda. Porque, se você parar para pensar, ele faz milagres dentro daquela caixinha. Não só pelo preço, mas, cara, as diferenças dele pro Series X são pequenas. Ele tem o Quick Resume, que você consegue pausar um jogo, por exemplo, e abre outra. Aí quando você voltar para aquele jogo que você tinha pausado, ele tá ainda lá pausado, esperando você. Você pode fazer isso até 15 jogos. Claro, ninguém vai pegar 15 jogos e ficar pausando para ficar jogando um de cada vez a cada 15 minutos.
Exatamente.
Entendeu? É. Mas é uma opção que já mostra o tamanho da potência do console. Ele, por exemplo, ele consegue fazer certas coisas, como rodar jogos em 1440p, que é 2K. Ele consegue chegar até 4K, mas o padrão dele deve ser 1440, de qualquer forma, que é um padrão bom, é uma boa visualização. Só que ele tem alguns problemas, por exemplo, com retrocompatibilidade, porque ele meio que parece que ele tenta emular o Xbox One X. Então ele tem as, por assim dizer, as limitações daquilo. E aquele videogame, ele não era para algumas coisas. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Red Dead Redemption. Ele roda, acho que a 846 ou 42p, alguma coisa assim, que é a resolução dele. Se você botar em certas televisões, ele vai esticar. Aí é complicado, aí fica aquele borradão. Não é muito legal. Então,
fica o putin wide, né?
Isso, não fica muito legal, entendeu? Por causa das limitações que ele tem, entendeu? Então, o que quer dizer? Ele não é um console perfeito, mas o que ele faz, de acordo com o preço dele, cara, é muito, muito bom. Sendo bem sincero, ele consegue até duplicar o FPS de alguns jogos, por causa desse tipo de coisa, entendeu? Outro problema que o pessoal aponta muito para ele é com relação ao SSD. Como ele tem 360 só gigas de espaço livre, muita gente pensa, pô, cara, vai botar 3 jogos e acabou. Eu também pensava assim, pensava desse jeito. Só que aí eu descobri o que a Microsoft fez. Ela colocou um sistema de compressão de arquivos que vai diminuir até 30% do que é o tamanho do jogo. Por exemplo, se você tirar ainda também a parte de 4K, alguns jogos têm textura 4K, você pode simplesmente não botar. Aí jogos como Watch Dogs Legion, ele fica com 30 GB. É menos do que na geração anterior. Dá pra botar muito jogo. Por isso que eu falo.
Esses consoles de agora você pode selecionar se você quer no modo cinemático, se você quer no modo performance, né? E com isso você consegue segmentar e acaba tendo uma funcionalidade melhor nesse quesito. Né?
Sim, cara. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. Mostra aqui, por isso que eu tô falando, o que ele tem ali, por mais que ele seja bem mais do que os outros, é que ele faz milagre com o que ele tem. Milagre. Principalmente pelo preço, cara. O preço dele é R$2.799. Isso é...
Aqui no Brasil tá R$2.799. O primeiro milagre é aí, né? É. O primeiro milagre é o preço, porque você entra na geração pagando $300. Todos os outros são, ó, $500 o Series X, $500 o PS5 com entrada pra mídia física e $450 o PS4 com mídia digital. Então, quer dizer, você gasta $150 a menos pra poder entrar na geração pela porta... mais ampla.
E deixando claro, a gente não tá falando que tá barato, porque a gente tá falando de preço Brasil. Preço Brasil, cara, se você for só fazer a conversão do dólar, já seria um valor muito grande. Além das taxas, além da logística, além do lucro pro próprio varejista. Então, se tu tem esse preço, o preço Brasil, o Brasil no caso, já é um valor que, como digo, é uma mágica para um público que vai conseguir um serviço muito bom. É isso. Agora, um serviço excelente, por exemplo, você tem no Xbox One, que ele tem tudo isso, mas um hardware muito bom. E, cara,
Xbox One não.
Tem muito o que comentar sobre
não, peraí, qual é o Xbox?
Como?
Não, você tinha falado do Xbox One, é o Xbox One mesmo?
Não, desculpa.
Series S, né?
E comentar sobre o Series X é quase... Não tem nem muito o que falar. Porque o preço dele também é muito bom, sendo que ele tem tudo o que o Series S tem, só que um hardware muito melhor, um armazenamento muito melhor, muito mais serviços que ele pode fazer. E tem muitas outras coisas, simplesmente porque... E além disso, ele roda a 120 frames por segundo. Ainda não... claro, a gente está no começo de geração. Então não está conseguindo... Não está pegando o máximo, pegando as coisas e tal. Não sabe tudo o que está acontecendo. Mas o foco dele é esse. É rodar os jogos a 4K a 120 frames por segundo. Entendeu? Algo muito parecido com o PS5 também, inclusive.
O PS5 ele é um console que... Ele vem assim, é aquele console, não tem versão Slim, não tem versão... A única diferença é mídia física ou não, porque de fato, atualmente não há uma grande busca por mídia física, assim. Quer dizer, não há uma busca única por mídia física, né? Antigamente era mídia física, você compra mídia digital quando é mais interessante, etc. Mas agora a gente já tem um mercado bem estabelecido de mídias digitais, e devo dizer também que... Com a velocidade da internet que a gente tem hoje em dia, não aqui no Brasil, óbvio, mas mundo afora, você não necessariamente depende de dias para você poder baixar um jogo. E isso é muito importante para você conseguir usar a mídia digital, né? Ele também é um console bastante poderoso. Ele tem ali especificações muito parecidas com o Series X. Aliás, isso é uma coisa que é importante falar. As minúcias de especificações técnicas acabam mudando muito pouco na experiência geral que você vai ter com o console, tanto em um quanto em outro, mas também foca nesse mesmo aspecto de atingir 4K, atingir 120 FPS, garantir o Ray Tracing nos jogos que você tá jogando e ter um tempo de carregamento muito rápido por conta do SSD, cara. Eles falam que, por exemplo, o SSD do PS5, velocidade de 5,5 GB por segundo no processamento, cara. Isso é muito interessante porque tanto o Xbox Series X quanto o PS5, por utilizarem arquiteturas próprias para o SSD, eles acabam atingindo velocidades que ainda não são possíveis de alcançar no PC.
Acho que é um SSD da Samsung, se não me engano, ou da Kingston, não vou lembrar agora, mas tem um que já alcança. Só que, tipo, o valor dele é maior do que o console inteiro, só do SSD, entendeu? Então não é muito viável para quem tem PC, tá entendendo? Acabou de ser lançado, entendeu?
Então é o tipo de coisa que faz uma diferença quando você vai olhar esses consoles, etc. Mas um ponto que é bastante importante também é, no caso da Xbox, que está bem mais avançada nesse quesito, os serviços que ela oferece, que com Xbox Game Pass, que já está aí há tanto tempo estabelecido e cada vez mais robusto, e Project X Cloud, que te permite jogar em qualquer lugar, em nuvem, né? Similar ali ao Stadia, ao Amazon Luna, etc., vem como um diferencial muito grande que a PlayStation, inclusive, não consegue bater.
Eu vejo muito a diferenciação desses dois consoles, é muito com isso aí. Quando eu falei lá de comodidade do Xbox, são essas coisas. Se você for ver os serviços, você vê o Game Pass, que tu pode jogar jogos em Day One, você pode baixar ele, você paga só uma mensalidade lá de entre R$29 e R$45, e você pode jogar em vários lugares, vem até live, dependendo do ano que você pegar. Depois vai vir um xCloud, que é um outro serviço muito interessante para você jogar na nuvem os jogos. E além disso, tem o plano Rewards, que você é recompensado pelo que você se dedica ao console. Tipo, sei lá, comprar jogos, fazer desafios, ganhar conquistas e por aí vai. O outro lado também é que o PS5 ele também tem outras vantagens que ele oferece. Que, os jogos exclusivos dele são muito bons. São muito, assim, eles focam muito na imersão. Como eu falei, o lado do PS5 ele é muito mais sobre imersão. Eu tiro isso porque, o controle, por exemplo, o DualSense, ele trabalha muito com vibração para você sentir o passo do teu personagem, você sentir a respiração do seu personagem. Você vê a barra de vida ali no controle, ele tem microfone, ele tem saída de áudio, você consegue fazer tudo por ali, você não tem que comprar um a mais por exemplo. Os gatilhos dele também tem pressão para você fazer o quanto você pode apertar. Então, se você pegar uma arma num jogo e essa arma tá quebrando, você vai sentindo ela quebrando, você sente o tiro dela e você escuta o tiro dela. O PS5 ele também trabalha com um sistema de áudio 3D, assim, que é uma coisa assim, absurda. De imersão, por mais que o sistema 3D do PlayStation seja geralmente, desde o PS4, mais ou menos bom para imersão em jogos, você ouvir as coisas acontecendo, coloca numa posição assim, muito interessante para você entender o que está acontecendo mesmo e tudo mais. E somando aos jogos exclusivos e a um hardware que é focado em processar as coisas rapidamente, porque ele tem o SSD dele, é um SSD diferenciado. Ele faz uma velocidade mais de 2 vezes maior do que do Series X. Então, é uma experiência diferente. Ele perde vários fatores e ele procura ir para um outro caminho. Por isso que eu acho até injusto comparar os dois consoles, que são propostas completamente diferentes. Um não quer chegar de ser o PC da NASA. Ele só quer dar aquela experiência de imersiva. O outro, ele quer dar a experiência de mais potente possível, com a maior possibilidade de jogos diferentes para você se divertir. Então, vai de cada um pegar e escolher, ver o que é mais interessante. Aquela imersão, aqueles jogos, aquela diversão, aquelas facilidades. Entendeu? Tem para todo mundo.
Cara, com certeza. E acho que até agora a gente já pode chegar num ponto de tipo, cara, e agora? Onde que eu consigo me informar, se eu quiser, assim, sempre aprender mais? Eu já vou te dar uma dica aqui, que foi uma coisa até que eu vi esses dias e me chamou a atenção. Eu vi um jornalista, o Júnior Cândido, lá do Arcade, grande, grande jornalista de games. Ele tava falando, cara, se você olhar as vendas de jogos exclusivos, quando você olha a player base de um determinado console, você vai ver a quantidade de vendas de exclusivos, você vê que a conta meio que não bate. De que é assim... Será que exclusivo é de fato um fator tão determinante para vender o console? Porque nem todo mundo que tem aquele console vai estar comprando aqueles exclusivos. E, de fato, isso é real. Se tu for ver, acho que PlayStation 4 tem 120 milhões de consoles vendidos, mas você só tem, acho que, 20 milhões de Homem-Aranhas, Spider-Man, vendidos no total, sabe? Acho que isso, inclusive, já conta o PS5, mas eu não tenho certeza. Então, é um número meio... Assim, poxa, óbvio, é gigantesco. 1/5 da player base está consumindo, mas, poxa, você tem 4/5 que não joga o jogo.
É que deixa eu te explicar como funciona essa parte. Basicamente é o seguinte, realmente, nem todo mundo que compra um videogame, ele compra um exclusivo, ou ao contrário, o que compra um exclusivo, ele quer jogar um exclusivo, ele vai comprar o videogame. Só que o macete, ou como assim dizer, que cada um faz dentro desse sentido... primeiro, você criar uma imagem, é marketing. Você cria uma imagem, olha só, é aqui você encontra esse jogo aqui, entendeu? Então você já vai falar assim, nossa, aquele lado tem tais tipos de jogos que eu acho interessante, entendeu? O outro lado é o seguinte, vou te dar um exemplo básico. Quando Tekken, saiu, eu não vou lembrar o número agora porque eu escrevi esse roteiro tem algumas semanas. Quando eu acho que foi o 6 ou o 5. Quando ele saiu dos arcades e foi lançado para a PlayStation, ele fez as vendas do hardware sumirem... Não, lembrei. Foi Pokémon. Quando ele foi lançado, saiu dos arcades e foi lançado diretamente pro Wii U. Ele fez as vendas do console aumentarem 6%. Você está entendendo? Isso aí, o que quer dizer? Isso quer dizer que se você fizer vários lançamentos, você faz cada vez mais aumentando as vendas aqui e ali. Você faz pequenos boosts de venda. Então, se você faz, sei lá, 3 boosts de venda por ano, é muita coisa. Porque o console vive 7 anos, tá entendendo?
Isso é verdade.
Então, você consegue... É importante você fazer coisa. Quando você saiu o Mario Kart, por exemplo, vendeu muito no Wii U, por exemplo. Então é muito importante.
E vendeu muito Switch também, né? No caso da Nintendo é engraçado, né? Os exclusivos ali, de fato, são o que vendem o console. Sim, né? O que vende Nintendo é exclusivo.
Sim.
Não sei até que ponto isso se mantém, mas, de fato, a importância do marketing de você mostrar o seu console como tendo tudo, por mais que o cara não consuma, já faz uma diferença grande.
E isso aí, pra deixar claro, pra completar, cara, não só os jogos vendem console, mas também serviços também podem vender, dependendo de como vai ser feito. Claro, a Microsoft já procura fazer algo que venda também no PC. Sim, então, de qualquer forma, ela consegue fazer valer a pena porque ela está usando aquela parte que eu falei de anterior, do marketing. Puts, bota na cabeça do cliente ou do né, como é que é? Caraca, esqueci o termo. Ele bota na cabeça da pessoa que pode querer ter um console que, putz, olha, a Microsoft vende certos jogos de maneira facilitada. Se eu quiser ver um hardware interessante, melhor do que o de um PC gamer com preço muito menor, pô, eu vou ter que escolher um console. Então o que, que eu vou fazer? O Microsoft tem esses jogos aqui, tem esse Game Pass, tem essas coisas. Mas pode parecer até coisa besta, mas isso funciona muito, cara. Isso vende muito, cara.
Isso é verdade absoluta, né? Aí, era isso que eu tava querendo falar. Quero agora, Renato, dicas. O cara que tá querendo correr atrás de informação, não sabe como procurar. Qual a dica que você dá pra esse cara pra ele conseguir se informar com a maior qualidade sobre qualquer assunto? Assim, ele falou, tô com dúvida nisso aqui. Como que eu procuro sobre esse assunto?
Google.
Pô, mas aí... Caraca, olha! Olha como vem.
Surpreendi todo mundo agora, hein? Caraca.
Pô, ninguém esperava, mano. Google, pô.
tô zoando. Não, falando sério. Se você quer pegar informações legais, você vai na Wikipedia.
Na Wikipedia aí, tá vendo? É isso. Ô, mas pior que, por incrença que pariu, cara, a Wikipedia, em inglês, é muito boa mesmo. Você vai ali, e aí é que é a parada, cara, fonte. Você viu a informação ali, clica na fontezinha que tem, você vai ser redirecionado. E a partir dali você começa a abrir as áreas e descobrir quais são as fontes de fato confiáveis para você correr atrás de informação. E normalmente essas fontes que são referenciadas na Wikipedia, elas vão te dar outras fontes também, porque elas também vão estar referenciando outras páginas, então é muito importante isso.
Cara, falando sério, por exemplo, a gente aqui na procura olhar para os dois lados para poder ver, porque assim como os próprios produtos aqui, tenta focar para todo mundo, para ter uma bem abrangente, entendeu? Você tem que ver também essas coisas dentro dos consoles. Eu esqueci o fio da meada que eu ia, mano.
Esqueci. Não, relaxa.
Bom, mas informações, cara, basicamente você tem que ver muito com relação a conteúdo isento também. Acho muito, muito difícil, inclusive, você achar esse tipo de coisa. Uhum. Porque tem muita gente que, não que simplesmente queira ou ganhou, recebeu dinheiro, blá 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 e tal. Não, que tem gente que ama muito o console que tem, porque ralou pra conseguir. Então, ele acaba comentando certas coisas diferentes, assim. Então, o melhor macete pra você procurar certas informações é ser abrangente mesmo. Procurar vários lugares, várias fontes diferentes para você ver diferentes abordagens. Não só simplesmente escuta aqui a gente e tal. Não, cara, vai conversar com quem tem já os dois consoles, ou quem tem um ou quem tem outro. Pergunta quais são as facilidades, pergunta quais são os problemas, porque problemas vão ter, e qualquer lançamento de consoles sempre teve problemas. Só você ver o, sei lá, 360 lá com os 3 anéis.
3RL.
É fogo, né?
Então,
PS4 que cuspia o PS4 Fat, cuspia o CD. Sempre vai ter problemas, entendeu? Então, vão com calma, não sai acreditando em qualquer coisa. Não sai. E na hora de for escolher qual é o console, sendo bem sincero, espera um pouco. Na minha opinião, claro, você faz o que você achar melhor, mas na minha opinião, espera um pouco. Vê o que vai rolar, entendeu? Ver o que está acontecendo, o que está dando mais problema, quem está anunciando mais coisas, o que funciona melhor para você, como está a sua carteira, ela está legal? Ela está feliz a sua carteira? Ela está boazinha? Como é que ela tá? Quais são os planos futuros? Conversa com a sua carteira, cara. A carteira fala muito, cara. A carteira fala pra caramba. E vê qual o seu tempo.
Conversa com ela.
Vê qual o seu tempo para você jogar, vê qual o seu tempo para você assistir. Usar a televisão, por exemplo, ver qual televisão você tem, se ela aguenta a resolução. Daqui a um tempo você vai ver também, vão sair novos consoles, vai ter atualização dos consoles, então você tem que ver se, sei lá, se o Series S ele não vai ter uma melhora, entendeu? Vai sempre com calma, vê aquilo que te atende melhor. Não vai simplesmente pela opinião dos outros, entendeu? Não faça isso. Forme sua própria opinião baseada em várias fontes diferentes. Porque tem muito amante aí que bota o amor à frente e às vezes é complicado. Entendeu?
Sem dúvida. Então, Cavaleira, muito obrigado mais uma vez. A gente vai encerrando por aqui. Mas, claro que você vai continuar aqui. Afinal de contas, vai continuar aparecendo no nosso Razercast. Mas, pra galera que já tá te acompanhando agora, qual o teu canal pra pessoa poder te seguir? Quais os teus perfis?
Cara, quem quiser conhecer o meu trabalho, tem o meu site. Eu já tenho alguns dos trabalhos que eu faço lá. Já tô. Não posso comentar todo mundo aqui pra quem eu escrevo. Mas você pode ver vários vídeos que eu escrevi lá em Cavaleira com dois L's. Que, igual aquela marca, sabe qual é a marca? Só coloca com lamais.com.br, cavaleira.com.br, ou para facilitar, me segue no Twitter, Renato Cavaleira. E aí eu tô sempre comentando, tendo bastante coisa, vendo as novidades e divulgando bastante coisa sobre a Razer e o Razercast.
Show de bola, muito obrigado a todo mundo que me ouviu até aqui. Um grande abraço para todos vocês, não se esquece de marcar a gente na sua lista de podcasts favoritos e até semana que vem. Valeu!